E você, ouvinte, sabe o que é cinetismo e arte cinemática? Bom, você não tente nem perguntar ao oráculo Google, porque ele vai te questionar se você não quis dizer arte cinética. Ou será que você quis dizer isso? Mas e um show audiovisual, você já viu? Pois é, todos esses termos fazem parte do cenário contemporâneo das artes digitais. Para entender um pouco melhor tudo isso, eu converso com o coordenador educacional do FAD, Festival de Artes Digitais, Alexandre Milagres. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde.
Tudo bem com você, Alexandre?
Joia, tá?
Olha, Alexandre, eu te falo que eu tô um pouco meio mareado, porque eu fiquei vendo umas imagens aqui no Google aqui de cinetismo e elas me marearam um pouco.
Essas imagens da arte cinética, da história da arte cinética no mundo, elas são bem relacionadas à ilusão de ótica e algumas interferências que causam certa estranhamento ao olhar, né? A gente é capaz de perder um pouco a noção de o que exatamente está olhando quando a gente olha para uma imagem básica, criada na década de 30, 40, ali, pelos artistas cinéticos, né? A ilusão do olhar é uma coisa muito comum relacionada à arte cinética.
Pois é, elas começam a se mexer e aí cria um estranhamento. Eu imagino que deve ser o mesmo recurso usado por Da Vinci no Sorriso da Mona Lisa, não? Porque quando você olha para os olhos, a sua visão periférica, ela dá uma sorrisadazinha, eu imagino, talvez.
Essa questão do o cinetismo, a questão do movimento, a questão da ilusão, ela está na história da arte já faz muito tempo, né? Não é de hoje a questão da ilusão do olhar. Desde o Egito, desde as imagens deles lá, já tem a questão dessa ilusão do olhar colocada. Só que o cinetismo é quando eles começam a trabalhar isso com algo, com o foco da própria arte, né? Não somente a ilusão, né? Mas a interferência dos movimentos, a interferência de certos traços dos movimentos na recepção que as pessoas têm dessa arte. Então, a gente está falando de uma arte que ela, isso se transforma no foco dela, né? É um pouco mais só do que ter um traço, um pequeno elemento. O Da Vinci fazia isso, ele tinha alguns elementos que levavam a essa ilusão, mas acho que a arte cinética tem um pouco disso para mais, né? Dessa ilusão e desses movimentos interferindo como foco dela mesmo.
E a arte cinemática? O que seria?
A arte cinemática, na verdade, é um termo que ela se aproxima da questão da arte cinética mesmo. Ela caminha para esse mesmo lugar. É lógico que assim, é uma mudança entre dois termos, assim, que pode ser desnecessário para alguns e para outros pode ter relação com a questão do audiovisual, com a questão das possibilidades educativas hoje, e a gente no FAD está tentando trazer isso como uma coisa um pouco num âmbito um pouco mais geral, né? Na ideia dos movimentos para além da imagem fixa, para além da interação, o que uma interação pode fazer de uma ilusão também, né? Como é que a pessoa se aproximar de uma imagem ela pode alterar o jeito de observar essa mesma imagem, e disso não somente com uma imagem estática, né, como era feita na história da arte há muito tempo, né, mas com imagens que a gente altera ela de outras formas ainda, né, sensores de captação de movimento, sensores de luz, sensores de tudo, né, essas artes hoje interativas, a arte digital hoje, né, tem muito esse lado da gente interferir na imagem, não somente de forma de uma ilusão de ótica, mas uma ilusão aperfeiçoada, né. A nossa presença frente a essa imagem, ela cria uma ilusão além disso tudo, né? E uma arte que ela entra em movimento pela nossa presença, sem a gente exatamente saber, a gente tenta meio que descobrir, né? Qual dos nossos movimentos realmente estão gerando aqueles resultados daquela imagem, né? E o que exatamente está alterando aquela imagem que estou fazendo. Então isso te vai um pouco para essa discussão da arte cinemática nesse caminho.
E o FAD, ele é um evento de inovação tecnológica, ou de aproveitamento dessas inovações tecnológicas e aplicadas na arte. Como é que as novas tecnologias entraram na arte cinética e como vocês estão trabalhando isso?
As novas tecnologias estão entrando com... Eu não vou dizer que elas alteram tudo, não. Na verdade, elas ampliam o que já era feito antigamente, né? Certo? Que você está falando dessa questão de uma coisa que estranhou o seu olhar, né? Olhar algumas imagens na internet, né? Se a gente, às vezes, pensa que a gente consegue mudar o jeito de olhar para uma mesma imagem, somente com o nosso olhar, né? Somente com a aproximação, né? Se você olha para uma certa imagem de ilusão de ótica, assim, um pouco, sei lá, a um metro de distância, a 30 centímetros, já existe uma, às vezes, uma diferença, né? Olha, eu vi que mudou alguma coisa, eu acho que ela está se mexendo. Tem alguma coisa desses livrinhos, né, de ilusão de ótica, eu acho que ela está se mexendo. Com a arte interativa, com a arte digital, né, com esses caminhos que vêm com as tecnologias, a gente consegue fazer isso um pouco mais ampliado, né? A gente consegue interferir não somente com a pessoa pegando ali o livro, a imagem, se aproximando dela, mas a gente consegue fazer com que a aproximação dela gere outros resultados além de uma ilusão básica, né, criada pela proximidade de cores. A gente consegue fazer com que certos elementos da imagem ganhem movimento a partir dessa aproximação, que certos elementos espaciais ali alterem aquela imagem que está sendo visualizada. Então, eu acho que a tecnologia ela amplia essa possibilidade do espaço e da pessoa naquele espaço interferir realmente nessa ilusão. Se você pensa que a pessoa está mudando ali somente pela ilusão de ótica, a ilusão é total, né? A gente fala da questão do espaço interferindo completamente. E a tecnologia vem aí com sensores, né? Tem sensores de tudo hoje. Sensores de movimento, sensores de luz, sensores de aproximação, sensores de o que você achar possível. Além de tudo, você ainda tem a questão de elementos táteis ali mesmo, né? De você com um braço, com uma mão, e você conseguir tocar alguma coisa que altera toda a configuração. Eu acho que a tecnologia vem nesse movimento e para também fazer a gente repensar essa questão dos movimentos próprios das imagens.
Quem estiver procurando um choque cultural, o FAD com certeza é o lugar para isso, né?
Com certeza, com certeza. Eu acho que a gente tem que perceber o quanto de novidade em termos culturais a gente está produzindo e o quanto de coisas diferentes a gente vem produzindo. E são artistas que não é somente do... O FAD é um evento internacional. A gente traz muitos artistas de fora, da Itália, da Inglaterra, do Japão. Só que a gente tem que pensar, assim, a gente faz muito com o FAD, a gente trazer, a gente mostrar artistas daqui mesmo, inclusive de Belo Horizonte, criando obras interativas, criando coisas que fazem a gente repensar todo esse momento. Então a gente dá essa abertura, a gente tem que mostrar o que está sendo feito no mundo inteiro, mas a gente fala, olha, gente daqui já está fazendo isso, já tem gente aqui trabalhando com esses mesmos elementos. E essa coisa que é tão diferente, mas que é tão atual da arte, a gente também faz. A gente não está para trás, não. A gente está na frente de todo mundo.
E as pessoas, elas entendem isso como arte ou isso não é uma preocupação suas?
Cara, outra coisa, a preocupação de tentar fazer as pessoas acharem que algo é arte, eu acho que ela tem que ser o resultado da experiência dela. A gente não tem que chegar, olha, entender o que é arte, isso aqui, tipo, e começar a refletir, filosofar demais com história da arte na cabeça da pessoa. Na verdade, ela tem que sentir a coisa. E se aquilo alterou alguma coisa na vida dela, se algo alterou na percepção dela com a vida ali, se aquilo mudou alguma forma dela ver o mundo, de ver as coisas, eu acho que a arte já está um pouco nisso, né? Preocupar menos, se é arte, preocupar um pouco mais se isso afeta as pessoas, se isso faz elas repensarem a si mesmas ou ao mundo a partir do momento que elas veem aquelas obras, né? E o FAD tem essa preocupação principal, né? A gente tem um trabalho educacional no FAD, inclusive, que é de levar crianças, alunos de escola, do ensino médio, tudo para fazer visitas ao FAD e a gente tem um momento de reflexão sobre essa mudança do olhar deles, né? É um pouco mais do que só pensar se eles entenderam o que aquilo é arte, né? Foi de pensar se aquela arte que é tão próxima deles, né? Porque o digital está na mão dessas crianças, né? Elas estão em contato contínuo com a tecnologia, mas não é somente ter contato, né? Se eles perceberam que esse uso que é feito pela arte é um uso diferente do que eles usam. Se aquilo ali que eles estão vendo ali nas obras de interação ali do Festival de Arte Digital, se é a mesma coisa que eles fazem com o celular deles ou se é um uso diferente, e se esse uso diferente faz eles mudarem o jeito de olhar para o mundo. Então essa é uma discussão que vai um pouco mais fundo, assim, né? E é um interesse nosso. O FAD tem esse lado educacional que é militante nosso mesmo. Não adianta fazer um festival, não adianta ter uma coisa pontual na cidade. A gente tem que fazer as pessoas pensarem a partir daquilo também, né? Aquilo tem que fazer parte da vida das pessoas, senão não vale a pena. Não dá para ser só uma moto, só um festival para poder passar e falar para todo mundo o que a gente fez. Não. As pessoas têm que refletir a partir daquilo ali. Aquilo ali tem que fazer, tem que ser importante, tem que ter valor para a vida das pessoas.
Eu converso com Alexandre Milagres aqui na Rádio UFMG Educativa, no Expresso 104,5. Ele é coordenador educacional do FAD. Alexandre, e a comunidade está convidada a participar do FAD. As inscrições estão abertas até o dia 3 de julho, certo?
Exatamente. A gente tem inscrições aí para artistas, inscrições para palestrantes, para oficinas, até o dia 30 de julho. Então, quem estiver aí trabalhando com isso em Belo Horizonte, eu sei que tem muita gente que tem alguma proposta de arte digital para a gente, pensando a ideia da arte cinética, né? Encaminha para a gente os projetos de arte seu, alguém tem uma oficina, que alguém que já trabalha com isso, mas quer ensinar os outros um pouco dessa relação com as artes interativas, com a arte digital, encaminha para a gente recebe também seleção de oficina. Isso que é alguém que já faz apresentações, tem muita gente do lado performático das apresentações aqui em Belo Horizonte, se alguém também tem um projeto desse tipo, né, de performance audiovisual, de performance interativa, manda para a gente está selecionando até o dia 30 de julho. E quem escrever, quem foi selecionado, vai estar aí no meio de muita gente boa aí para participar do FAD. E além do dia 30 de julho, a gente também vai estar já em setembro, né, com tudo isso acontecendo.
Com tudo isso acontecendo pela sua quinta edição, alguma novidade nessa quinta edição?
Olha, nessa quinta edição...
Surpresas?
Surpresa eu vou deixar com vocês...
como surpresa, né?
A surpresa a gente não conta, né? Mas uma boa notícia, uma boa informação é o seguinte, a gente está cada vez mais próximo da cidade de Belo Horizonte, eu acho, nesse ano. Assim, a gente vai estar esse ano no Inimat de Paula, na Rua da Bahia ali, e é um lugar central de Belo Horizonte, é de fácil acesso. Tipo, não vai dar para ninguém dizer que não foi porque estava longe, não foi porque não percebeu. Não tem como não perceber um evento como esse, um festival tão forte como esse, no centro de Belo Horizonte, um lugar de tão fácil acesso. Então, a gente vai estar marcado no centro de Belo Horizonte para todo mundo ir, para todo mundo participar e fazer disso algo realmente mostrar para todo mundo que isso faz parte da agenda cultural de Belo Horizonte. Já é a quinta edição, a gente já está super fortalecido, já é algo que a gente está mantendo com tranquilidade nesses últimos anos, e daqui para frente é fazer isso virar parte da agenda de Belo Horizonte mesmo. Não tem como Belo Horizonte existir mais sem FAD.
E quem quiser mais informações, acessa o site.
Isso, www.festivaldeartedigital.com.br.
Todo mundo convidado a participar do FAD, a comparecer no FAD em setembro, a se inscrever, chamar os amigos, e Belo Horizonte já está preparada para receber o FAD, são 5 anos aí, e é isso aí. Muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo projeto, Alexandre, foi um prazer conversar com você, a gente se vê lá no FAD em setembro.
Eu posso dizer uma coisa, você está falando de surpresa, é bem provável que em agosto algumas surpresinhas aconteçam mesmo, algumas apresentações pela cidade, surpresas, assim, repassando para a comunidade virtual toda, alguns dias antes, e alguns bate-papos também nas faculdades. A gente está fechando alguns acordos ainda, a gente quer fazer a cidade toda conversar sobre isso. Então, em agosto, a gente já deve ter algumas coisinhas, e em setembro, a gente está lá o mês inteiro no Inimat de Paula, com todo mundo tendo que participar.
Aí você entra em contato com a gente para a gente dar a notícia aqui.
Claro, não, é exclusividade.
Alexandre, um prazer conversar com você. Grande abraço.
Um abraço também, tchau, tchau.
É isso aí, conversei com o coordenador educacional do FAD, Festival de Artes Digitais, Alexandre Milagres. O FAD tem inscrições abertas até o dia 3 de julho. Podem participar artistas do mundo inteiro em 3 categorias: FAD Performance AV, áudio, shows audiovisuais, FAD Galeria, instalações audiovisuais interativas e FAD Laboratórios, oficinas e workshops. Para se cadastrar ou saber mais informações, acesse o site que o Alexandre passou, www.festivaldeartedigital.com.br. É isso aí.